Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 143. Estou aqui com Bia Fiorotto.
Olá, Cinematicers.
Soraya Alves.
Olá, pessoas.
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Bom, nos reunimos aqui para falar de O Que Ficou Para Trás. O Que Ficou Para Trás? His House, né? Que é a estreia da Netflix, estreou no dia 30 de outubro. Mais um terror social, né? De um diretor estreante. E vamos discutir aqui hoje, tá? Nesse Cinemático.
Isso.
Porém, contudo...
Mas antes...
Né? Mas antes...
Todavia...
Temos, como sempre, aqui falar da família B9 de podcasts, que você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Bia Fiorotto, aproveita que você tá aqui. Anuncia um destaque aí. Tem temporada nova, né? De Ponto de Virada, de...
Ah, de é verdade. Então, vai estrear a nova temporada do Ponto de Virada. A primeira temporada foi mediada por mim. A segunda temporada será mediada por Cris Bartes. E aí, o Ponto de Virada nessa temporada vai falar sobre emprego e ela... que não sai da boca do brasileiro, a pandemônia. E a Cris está explorando junto com vários convidados bem legais cada detalhe, cada cenário, cada recorte que chacoalhou a vida de trabalho de quem mora neste país tão singelo e está vivendo a pandemia.
Essa grande bola chamada Brasil, né?
Essa grande bola chamada... Porra! Exatamente. E além disso, tem o quê? Tem Mamilos toda semana, tem Braincast toda semana... Código Aberto vem aí, História de Ninar para Garotos Rebeldes vem aí, tem muita coisa.
Só temporada nova, hein?
Só temporada nova, tem o Finitude, tem o Ratos Café. Gente, podcast.
É que você fala um, Bia Fiora, tem que falar todo mundo aí, porque senão gera...
Fica chato, né? Podcasts.b9.com.br para você ver todo mundo, História Preta também, que eu gosto muito. É só alegria, só diversão.
Muito bem.
Vibradores. Aquela que vai falando o nome, né? Abri aqui.
Vibradoras tá de férias, então...
Mas tem todos os episódios antigos que são, maravilhosos. Autoconsciente também, tem isso também.
Bom, vamos lá então. Vamos falar de O Que Ficou Para Trás.
Vamos.
Bora.
Congratulations. You're being released as asylum seekers. Not as citizens, not yet. You will be sent to a home of our choosing. You must not move from this address.
It's a palace.
This entire house is just for us.
It's gonna be nice, you're gonna be happy.
As long as you can get along, fit in.
You don't wonder what it tells me. It says I should be afraid of you.
O Que Ficou Para Trás, que estreou no dia 30 de outubro, né, exclusivo da Netflix, mas estreou antes no Festival de Sundance, né, Pedro Estraza? Conta aí mais.
O famoso exclusivo pero no mucho.
Sobre o projeto e sobre o diretor. Como que você aprendeu a pronunciar o nome dele?
Então, hoje é um episódio meio especial pra quem adora um trocadilho maronado, né, porque não apenas a gente vai falar do Que Ficou Para Trás, e nesse sentido não é o que a gente não falou nas últimas semanas, né, de lançamento, mas também o diretor chama-se Remy Weeks. Que não é o Remy Semanas, né? Como a gente gostaria de traduzir automaticamente, né?
Então, tá... O pessoal desligando aqui, foi um prazer.
Quando ele falou trocadilho, eu já me preparei. Só
eu já sabia que ia ser péssimo, mas assim, não teve nem...
Não teve nada, assim... O Duma,
teve nada.
As maronadas ainda causam uma indignação, né? Mas...
Não teve nada. Ele não entregou... Parabéns, Pedro, você não entregou nada.
Enfim, ó, piadas à parte, né, é Remy Weeks que está estreando na direção de longas com este filme, né, e é um diretor, né, vem da Inglaterra, e é um cara que tem uma experiência interessante de vida aí, porque até o momento ele só dirigiu três curtas, E todos eles têm um pé no experimental, né? E de origens muito diferentes, né? Tem o Exhale, que é a estreia na direção dele, é um projetinho bem pequeno mesmo, o primeiro projeto de direção mesmo. É, eu tenho o Tico Monster, que foi financiado pela Channel 4 Television, né? Que é, é tipo SBT da TV britânica pra causar desconforto no merigo aí.
Você diria que é a TV de lugar de gente feliz? TV de gente feliz, então, nem o SBT?
Exatamente. É, eles financiaram aí um projeto de curtas de Halloween que eles fizeram e acabou indo parar lá na seleção do SXSW em 2017. E o Metamorfose, que eu acho que é o principal projeto dele antes do His House, né? Como a gente vai ficar falando bastante hoje, né? Porque ele foi criado para uma campanha da National Gallery e acabou levando um Leão de Ouro no Cannes Lions 2013, né? É, eu não sei dizer qual dos prêmios, qual dos Cannes Lions ele levou lá, mas ele levou o Leão de Ouro com certeza. E que meio que coroou uma carreira que ele teve aí desde os começos dos anos 2010 aí na publicidade, porque ele dirigiu filmes para campanhas da Nordstrom, H&M, Baileys e a Swarovski, né? O His House é um projeto que existe desde 2017 e é baseado numa ideia do próprio Wix, né? O que é interessante porque você tem que considerar que nos créditos finais do filme, se vocês repararam, aparece que é o Story By pela Felicity Evans e o Tony Venables, né? Então, eu suponho, né, nesse caso, que ou ele precisou de uma ajudinha pra elaborar a história, sabe? Porque é um cara que tem que experimentar, curtas, enfim, fazer aqueles pormenores de trama que a gente tá bem habituado. Mas ele escreve o roteiro sozinho, né? Tem essa questão. Por fim, antes da gente ir pra recepção, falar de Sanders, blá, 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 eu acho que é válido dizer que o filme teve uma treta aí com a finada Weinstein Company do famigerado Harvey Weinstein, né? Um ano antes da Weinstein ir à falência, né? Por conta de todos os escândalos sexuais de crimes sexuais que o Harvey Weinstein cometeu. Eles foram lá processar a Star Child Pictures, que produziu o filme, falando que eles tinham os direitos de distribuição do projeto, que eles estavam tocando sem eles, né? Então, não deu em nada o projeto, porque, bom lembrar, né, o Weinstein faliu, né, no 2018, né, então...
Achei foi pouco.
É, foi pouco, né, no caso, mas tá aí, né, rolou esse interesse da Weinstein. A Weinstein, que até, né, a queda supracitada, era uma das principais casas de cinema independente americano aí, produzia coisa pra cacete, enfim. Coisas, peculiaridades aí do caminho do His House, que é um filme inglês no fim das contas, né, enfim. Sinopse, Merigo.
Bia Fiorotto, aproveita aí sua voz.
Sinopse!
Depois de uma fuga angustiante do Sudão do Sul, arrasado pela guerra, um jovem casal de refugiados luta para se adaptar à nova vida em uma pequena cidade inglesa, onde uma força do mal está à espreita.
Vocês perceberam aí?
É uma meio pequena cidade.
É, você viu? Todas as
diminuta.
Tonalidades vocais de Bia Fiorotto.
Né? Contrato.
Talento, exato. Em uma única frase.
Ela você demonstrou. Vê, eu tô aqui criando um portfólio, talvez.
Isso. Muito bem, ó, a repercussão do filme aí no Letterboxd tá com uma média de 3,5, né? Uma boa nota acima da média. No Rotten Tomatoes, aprovação da crítica de 100%, né? Então, isso significa que 100% da crítica gostou do filme. Mas é que é importante notar o seguinte, que...
análises.
A nota, não é que todo mundo deu, tipo, nota 10, né? É que eles consideram todas as notas da crítica acima da média, né? Por isso que fica 100%, não é que todo mundo deu 5 de 5 ou 10 de 10, entende? E em relação ao público, é um pouquinho menor, 79% do público lá no Rotten Tomatoes aprova. E no Metacritic, 72 de 100. Tá, então, bem elogiado, certo, Pedro Estraza?
Tá bem elogiado e tá indo bem, né? Apesar dessa semana aí, nessa última final de semana, o filme não ter aparecido em nenhum dos top 10 aí dos principais mercados, na semana do lançamento ele se manteve aí nos mais assistidos de alguns mercados bem cruciais aí, incluindo os Estados Unidos, onde ele ficou na quarta posição, o Reino Unido, onde ele ficou em terceiro lugar, e o Brasil e o México, onde ele ficou em sétimo, né? É, essa segunda semana em cartaz, ele não entrou em nenhum top 10, como já dito, né? Mas no Brasil, ele ficou orbitando aquele top 10 de filmes, né? Ele ficava entrando em nono, décimo. Eu não sei se ele acabou ficando no nono ali, mas ele com certeza entrou e saiu constantemente ali. Até porque é difícil se manter no hype da Netflix, como outros sucessos aí. A gente vai, acho que essa semana a gente vai poder falar do Gambito da Rainha, né? E ver como foi um negócio que se foi crescendo conforme as semanas. Mas é um caso muito, muito peculiar e muito raro de acontecer na Netflix, então... Mas vale dizer, né, o filme, como a gente já disse, estreou em Sundance nesse ano, né, foi um dos últimos festivais a acontecer antes da pandemia, né, e foi lá que ele teve os direitos adquiridos pela Netflix, então a Netflix comprou os direitos globais com o filme já pronto, né, Globlies, né, foi...
Globlies.
Globlies.
Vamos lá, então. Opiniões. Bia Fiorotto, vai lá. Fala você aí, o que, que você achou? Vi que você estava empolgada.
Então, eu assisti esse filme por causa da Andresa Delgado. Um beijo, Andresa. Ela que estava falando no Twitter, tipo, porra, é muito bom, todo mundo tem que ver e tal. E eu e o Caio, a gente gosta muito de ver filme de terror ruim e bom, né? A gente aprecia os dois lados da obra. E eu já tava com a expectativa de que ia ser bom, porque, sendo bem honesta, pela fotografia, pela cara, pelos atores, você já fica com, tipo, ah, é uma coisa que eu esperaria, tipo, Jordan Peele, assim, acho que vai ser legal. E eu gostei bastante, eu não consumia nada de terror, até pouquíssimo tempo, porque quando eu era criança eu tinha medo, aí eu não via, e aí quando eu cresci, eu não atualizei essa parte. Então eu nunca assistia. Eu passei a ver quando eu comecei a namorar o Caio, porque ele é muito fã. E aí eu assisti um, aí eu falei, ah, tá tudo bem, eu não vou morrer de noite. E desde então eu tenho curtido mais, mas eu sei bem pouco sobre o gênero, sabe? Então eu acho que é gostoso, porque algumas coisas que são talvez manjadas pra pessoas que já assistem, que já são super fãs de coisas de terror, pra mim é sempre uma surpresa. Então tem umas coisas que são muito engraçadas, tipo, eu nunca sei quando vai dar susto. Às vezes eu começo a pescar uma coisa ou outra, mas eu sempre tomo os sustos. Os sustos que o Caio assistindo comigo fala assim, tá, mas tava na cara que ia rolar, e aí eu acabo me divertindo mais. Eu achei os dois atores principais muito fodidos de bom. Muito, muito, muito.
Importante citar que tem a participação da Uni Mosako, que ela é a Ruby do Lovecraft Country, né? Que a gente falou recente aqui.
Ah, é verdade.
Então, eu fiquei assistindo o filme e falei, Kim, acabei de ver ela em algum lugar e numa... E assim, eu fico na... A percepção que eu tenho é... Eu não vi ela num filme, eu vi ela numa coisa que eu vi bastante tempo, né? Então só pode ser uma série. E até eu vi, acabou de ser aí, né? A gente gravou cinemático, inclusive... Procurei no seu feed pra ouvir.
Isso. Porque é uma produção britânica, né?
Uhum.
Tem também um Doctor Who aí na jogada.
Ah, e tem o mano, o príncipe lá, né? O Philip.
Matt
The
Smith.
Crown,
The Crown.
É, então. Então a gente percebe que o quê? Na Inglaterra Smith. Tem cerca de 5 a 7 atores. E eles vão se revezando, né?
Não, melhor que eu fui atrás do casting do Matt Smith, né? E o diretor comenta assim, o cara leu o roteiro, gostou, falou, beleza, vamos topar, então deu essa sorte. Eu fiquei tipo, velho, a Inglaterra é 5 pessoas mesmo, literalmente,
No... É assim que funciona, porque eu sempre dou risada quando tem essas produções britânicas, sempre você vai topar com alguém que já fez Doctor Who uma vez. Ah, essa aqui era Companion, essa aqui já foi Doctor, essa aqui já teve um episódio dela. Sempre tem um Doctor Who, esse não foge a regra. Mas o que eu achei muito legal, o filme ele é construído de um jeito que é um terror feio de bicho, né? De pessoas sendo tragadas pelo chão, pessoas pintadas com caretas e tal, mas o terror também do... Putz, eu sou um refugiado aqui, num lugar X, onde aparentemente ninguém quer que eu fique aqui. E a casa onde eles vão morar, que é uma casa que todos os assistentes sociais falam assim, cara... Sei lá, vocês vão ter uma casa gigante só pra vocês, isso nunca acontece. Eu achei que é um misto gostoso de coisa clássica, que é, porra, casa que ninguém entra. Com o terror social, que é o lugar que ninguém quer que você more. Com a coisa típica dos espíritos e dos bichos e dos bruxos, enfim. Além disso, eu achei que ele é um filme também que... Ele é um filme bastante autorreferente. Então, vários pequenos símbolos que você começa a ver no começo vão se repetindo. E aí você fala, ah, olha lá, tá um negócio. Ah, olha lá, tá um negócio. E aí, coisas que você vai lembrando depois. E quando o filme vai lá amarrar toda a história que aconteceu com o casal, você faz, ah, então é por aí. Eu adoro ter o momento, ah, num filme. Porque eu sinto que o roteiro me levou pela mão e ele... Tampou meu olho quando ele achou que tinha que tampar meu olho. Abriu quando ele achou que tinha que abrir. E quando eu não... E eu me esforço muito pra assistir um filme sem ficar adivinhando o que vai acontecer a seguir. Eu faço isso bastante. E brigo com quem faz do meu lado. Ah, já sei o que vai acontecer. Aí eu falo, ótimo. Fica aí com você. Tá bom? Legal. Guarda pra você. E aí eu gostei disso. Além de tudo, além do filme falar... Sobre essa questão de refugiados. Sobre raça. Sobre o que se faz... Pra você sobreviver numa situação de emergência e de... Cara, é isso ou eu vou ficar aqui pra morrer, entendeu? Além de tudo, tem esse roteiro sei lá, foi divertido, assistir foi divertido. E também tem uma outra coisa que é, eu sei que algumas produções podem usar a face de bruxos e feiticeiros como uma coisa assim, tipo, exotificando uma religião. Eu já ouvi algumas críticas dessas. E dessa vez eu não vi nenhuma crítica assim de pessoas que eu confio que são importantes e tal. Eu só vi elogios ao uso dele dentro da narrativa e fazer com que ficasse tudo ali dentro de um mesmo universo que não fosse exotificada esse recurso. Foi isso, mas eu gostei muito. Fiquei bem feliz assistindo.
Muito bem.
E filme com final bom, né? Difícil filme de terror com final bom. Final é bom.
Vamos discutir isso aí. Ô, Soraya, diga aí.
Eu gostei bastante. Eu não tinha visto nada sobre o filme. Na verdade, a Netflix ficou me jogando. Assiste. Até que eu fiz ok, assisti no feriado. E é claro que quando você começa a assistir o filme, ele te lembra imediatamente da estética do Jordan Peele. Mas em nenhum momento isso foi um incômodo, porque talvez possa ser, né? Você começa a assistir e você fala, ah, é lá, só porque começou a fazer o sucesso, agora vai vir uma enxurrada de filme assim. Mas em nenhum momento tem esse lapso de pensamento justamente pela temática dos refugiados. Eu acho que foi a coisa que eu mais gostei, não esperava, por mais que você leia ali a sinopse, veja o trailer, você sabe que é sobre isso. Mas é uma coisa que a gente não está acostumado a ver ser explorado. Em quase nenhum nicho de filme, em quase nenhum gênero, a não ser documentários e coisas, histórias tristes, né?
Coisas que só o Pedro vê, né? Não, gente, eu vi um documentário aqui iraniano.
Então foi bem interessante ver como ele escolheu esse tema, que é um tema delicado, e como ele conseguiu abordar tudo isso dentro do roteiro e fazer de uma história de terror. Gosto muito que por muito tempo a gente não sabe ainda se a gente tá vendo uma história de terror, né? Porque ela é muito psicológica. Por muito tempo ali, o que as pessoas, eles estão vendo como fantasmas e tal, eu me perguntei se era só o trauma, a culpa e toda a experiência que eles tinham passado como refugiados. Então, pra quem, assim, não gosta muito de filme de terror, acha pesado, vai de boa nesse, que ele vai ser mais tranquilo de assistir. Dê uma chance. E eu acho que as atuações são maravilhosas, realmente. Eu não conhecia a atriz, nem ele, então é aquela boa surpresa de estar vendo pela primeira vez e já gostar muito do trabalho. E, assim, eu gostei de absolutamente tudo no filme. Já vou falar também que gostei do final.
Obrigada, Soraya, por estar correta.
Que tenho mais a acrescentar com os spoilers.
Muito bem. E você, Peter?
Primeiro, né, uma produção britânica, né, de terror, e dentro desse quesito, terror e cinema britânico tem uma relação ali que é meio tensa, né, desde sempre, um pouco, né? Eu acho que depois que a Hammer e a Emicus, todos aqueles estúdios que consagraram o cinema britânico de horror ali nos anos 60, 70 e 80 faliram, né? O cinema britânico, ele não consegue muito bem se relacionar com o gênero. Eu lembro muito desse... eu vi na mostra o Despertar de Fanny Lee, que é do ano passado, e eu, a primeira vez eu fiquei pensando, nossa, mas faz tempo que a gente não vê algum terror britânico ser tão bem comentado na mídia, não sei.
Ô Pedro, qual que é o terror britânico ícone? Eu não tô lembrando assim.
A gente tem o Drácula do Christopher Lee, por exemplo, a gente tem toda essa... É a Hammer, né? É aquilo que fundamentou o terror no Reino Unido ali, né? E é sempre essa questão muito clássica, né? E eu acho que o exemplar mais que lembrado nos anos 10 aí foi a Dama de Preto aí, que teve o Daniel Radcliffe, né? Que teve toda aquela questão
chama
ali do que...
O terror, o melhor terror do Reino Unido é Brexit, chama.
Se consagrou
Consagrou.
Que é o tema desse filme, né? Querendo ou não, ele vai ser o tema desse... De todo filme britânico, ultimamente, tem sido essa saída, né? Mas é interessante, né? É difícil puxar de memória algum filme recente de terror que a gente fala, puta, não, é do Reino Unido, tem uma identidade que é relativa ao Reino Unido, né? E aí eu puxo o Fanny Lee porque o Fanny Lee, assim como esse His House, ele pega uma estrutura muito tradicional de terror, né? Que nesse caso é a Mansão Assombrada, né? E no outro é um terror de refém ali na situação, no fim. Mas ele vira pra questões dotadas um pouco do social, né? O Fanny Lee, ele trata de uma perspectiva feminista ali, dos Quaker ali, né, dessa própria personagem feminina na história britânica. E esse His House, ele obviamente vira essa questão da mansão mal-assombrada pra questão dos refugiados, né, e é isso que é legal, né, você tem um filme que ele vai trabalhar tudo os tropes, né, todos os clichês, todos os as esquematizações que a gente espera de uma casa mal-assombrada pra dentro de uma questão de refugiado, que são pessoas que estão buscando um refúgio, né, no caso. Então,
como,
o filme...
Como ele... diz o título, refugiado?
É, refugiados, é o que deixa, o que fica pra trás, o His House, né, eu até fico pensando por que His e não Their House, né.
Isso, então, eu pode... queria... Esse título ficou na minha cabeça porque depois de terminar de ver o filme, eu ainda assim... Eu fiquei com algumas coisas, tipo, His House, porque é do bicho ali, ou é porque vira deles, alguma coisa. Eu não consegui pôr a mão direitinho no que o Semanas, né? Que aparentemente é o nome dele aqui nesse programa. O que ele pensou quando ele pensou em casa dele, né?
É, então,
Que eu só esteja sendo um pouco estúpida, não pensando muito.
Que vai ficando claro, assim, com o passar...
E no spoiler, você vai me contar por quê? Ah, então tá bom.
Então, você vai ter que contar pra gente, porque eu gosto disso. Eu gosto que o filme fica muito... Tem algumas coisas que ficam... depois da sessão, você fica meio que remexendo nelas, né? Eu sofro um pouco. Eu acho que descobrindo que o Remy Weeks, ele é... O Remy Semanas, como a gente vai chamar ele aqui nesse programa... Ele é um cara que vem do experimental, de curtas. Eu entendo porque eu não gosto tanto da forma como ele despiroca ali a partir da metade, né? Como ele vai como ele caminha, assim. Não o que ele faz, né? Mas como ele faz aquilo, às vezes fica um pouco meio solto demais pro meu gosto, né? Não que eu não ache que não precisa ser uma coisa super amarrada em roteiro também, mas eu acho que talvez ele se perde um pouco, ele não sabe muito bem como relaciona isso pra dentro do gênero de terror, né? Mas é legal por essas questões, né? Por ele sempre despertar e você sempre ter essa relação com o gênero, né? O que eu acho interessante. Nesse ponto... eu acho legal que hoje eu tava vendo um vídeo do John Carpenter, na verdade era um áudio, acho que ele foi um podcast que ele disse isso, né? Que existem dois tipos de terror, né? Existe o terror da direita, que o terror sempre está no outro, né? Eles vão nos matar, eles vão nos ameaçar, né? E o terror da esquerda é o que vem de dentro, né? O que nos atormenta de dentro, né? Não é o Walking Dead, nós somos os zumbis, né? É o que nos atormenta por dentro e como isso é espelhado pra fora, né? Esse é um terror de esquerda, claramente, né? Ele tem toda essa relação.
Mas você acha, por exemplo, que uma pessoa que esteja à direita no espectro político não vai comprar a ideia desse filme?
O filme se posiciona de esquerda, né? E aí cabe ao público se relacionar com isso. Eu acho que não é o público que vai definir, né? O público vai definir o que quiser, né? Mas o filme, ele tem uma posição bem clara como de esquerda, né? Não é o que a gente espera, né? Em termos de, tipo, o inimigo são os outros, né? Eu acho que até não seria tão produtivo ele ficar criando essas inimizades, mesmo que ele crie essas inimizades. Mas é interessante, é um filme que tem é legal como ele redireciona o gênero. Eu acho que esse é o comentário a ser feito, assim, pelo menos.
O que eu acho que esse filme se beneficia muito pra mim, porque a gente acaba de vir de uma semana onde a gente viu o Antebellum, né? A Escolhida, né? Que é mais um filme com essa ambição, né? De ser um terror social, né? Como a Bia citou aí na esteira do Jordan Peele. E eu até me sinto um pouco culpado, porque quando a gente gravou o Antebellum, eu e o Pedro, a gente descascou aqui a classe publicitária, né? Falando que era um filme claramente de publicitário. E esse
e
também
errado.
É um filme de publicitário, só que você consegue ver como que você pode, a partir de uma ideia, né? Central, de um plot twist, digamos assim, como você consegue trabalhar muito melhor, né, essa história aqui em relação ao Antebellum, que é muito, que é obviamente um filme de casa assombrada, né, com todos os tropes e do gênero, mas ao mesmo tempo ele é uma história que tem uma nuance, né, para várias situações complexas, né, e eu acho que o que é mais legal é de você ver um diretor estreante como esse conseguindo passear entre vários gêneros. Teve uma coisa que a Soraya falou que eu concordo muito, que é, acho que uma das coisas mais legais desse filme é como ele consegue confundir a gente em relação ao que a gente está assistindo, né? Ah, se é um thriller sobre uma casa mal-assombrada, se é algo sobre uma história sobre os refugiados e a desumanização dessas pessoas, né? Então, como o filme não é claro em relação a isso, ele vai sempre conseguindo te levar para esse caminho mais desconfortável e torturante, digamos assim. E o que eu gosto muito, quando a Bia falou sobre o final, é que ela usou uma palavra que era final feliz, né? Alguma coisa assim.
Falei, final bom, e é mó difícil final bom. Aí você fez...
Mas não é porque eu não gosto do final, mas é porque eu acho que tem essa ambiguidade aí, né? Em você... porque são duas pessoas que estão ali nesse processo de tentar se reconciliar com o passado e o presente, né? E eu não acho que o filme entregue uma resposta, sabe? De uma maneira... Tô tentando falar aqui sem citar spoilers, né? Sem dar spoilers.
Mas isso é muito importante. A relação... as metáforas de terror usadas pra falar sobre as relações que a gente tem com o que já foi, com... Dois pontos. O que ficou pra trás, né? Eu achei aquilo esperto. É uma coisa que eu esperaria... Falei, tá, essa metáfora, ela é clara, mas foda-se que ela é clara. Nem tudo pra ser bom precisa ser, ai, só os mais espertos vão entender. Existe muito mérito nesse filme também de, cara, a gente vai fazer um negócio que é bom e não vai ser complicado, você não vai ter que ficar entrando em 27 Tumblr de cinéfilo diferente pra entender cada coisa. É muito foda.
Eu gosto muito da ideia desse terror que brinca com a gente que tá assistindo do que é o terror pra você. Porque ali, em alguns momentos, o que me incomodava, o que me causava aflição, não era algo sobrenatural. Eram as situações... Exato. Sociais e reais que eles estavam passando e que a gente sabe o que acontece.
Quando eles saíam de casa, né? Mais medo quando eles saíam de casa do que quando estavam dentro.
Exatamente. Então, acho que é da hora você pensar nisso, do que é o terror pra você também, né? Às vezes a sociedade é muito mais aterrorizante do que aparecer um fantasma na sua casa.
Eu acho que até, aproveitando aí que a gente tá falando do Merigo falando do Antebellum na semana passada, a diferença essencial é que eu acho que o Antebellum, ele tem o fim, né? Ele tem a mensagem a ser passada. É aquela coisa meio de cabeça de publicitário. Não, tem que passar essa mensagem acima de tudo, né?
Isso.
O His House, né? O que ficou pra trás, ele é uma engenharia reversa, no fim das contas. Né? Ele trabalha com o gênero, mas não porque ele tem um fim específico, mas é porque ele quer redirecionar aquilo pra outro caminho, né? E eu acho que isso que é o que nos deixa tão com a pulga atrás da orelha, né? No fim das contas.
Isso, do filme acabar e aquele terror ali... continuar com você, né? Eu acho que é um dos grandes méritos aí. Ele vai, é algo que vai, que te persegue. As pessoas estão ali, depois daquela situação, que a gente só vai falar depois nos spoilers, e acaba de uma maneira que é isso, não tem uma resolução, né, definitiva.
É isso. E não é uma coisa de statement, né? O filme não tem como final, eu tenho que me posicionar, isso, sabe? E eu acho que, de novo, é válido de novo falar do Jordan Peele, eu sei que é meio desgastante, né? Mas o que o Jordan Peele fez tão de legal é que não era uma questão de impactar o público com a mensagem e tudo mais, mas era como usar o terror para você repercutir aquela sensação no espectador, independente de quem ele seja, né? O final do Corra, ele termina com uma punchline, né? Basicamente, ele termina com aquela piada, né? O cara escapa e ele vai ser preso pela polícia, assim ou não, né? Essa era o impacto do final do Corra, né? É botar você na pele daqueles personagens, né? Então tem esse mérito o His House, né? Ele te coloca dentro daquela situação.
E apesar dos tropes aí, como a gente falou, de filme de terror, tem a sua dose de jumpscare, né? Tem todo o esqueminha, né? Do filme de terror de Casa Assombrada. Eu gosto muito da maneira como os personagens lidam com isso, né? Porque tem a Rial, que tá completamente resignada de que tem uma coisa ali, e às vezes, muitas vezes, ela tá de boa, né? E aí tem o marido dela, né? O Beau, que tá tentando resolver aquilo. Então, acho que a maneira como eles reagem a essas experiências aí, né? Sobrenaturais, eu acho que também tem uma... obviamente, além de toda a ressonância cultural e o comentário social que eles tentam fazer através disso, eu acho que tem um diferencial intrigante pra mim. Vamos pros spoilers pra gente poder parar de...
Vamos! Mais.
Bora!
Spoilers!
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud!
Silent Breed is people!
Gente, eu queria muito falar que eu detesto que o cara chega e começa a descascar a casa inteira. Eu achei aquilo um absurdo, do nada. Ai, cara, que aflição.
Descascar não, né? Martelar, né? O cara mete o... Só faltou uma britadeira no negócio
não,
ali.
Sem cerimônia. Vamos acabar com isso aqui. Tem aquela cena que o... Caralho, o Doctor Who, né? Não lembro o nome
Matt dele. Smith.
Que o assistente social...
Que é o nome do ator,
ele
né?
Ele entra no...
O nome do personagem.
É. No personagem ninguém lembra. Ele entra lá na casa pra ver se tá tudo bem e tá do avesso, assim. Primeiro eu dei muita risada no sofá, eu falei, caralho, né? O cara chega, você dá uma casa na mão da pessoa, a pessoa em um dia... Faz uma revolução, parece que acabou de assistir todos os... O canal, vídeo do canal da Doma Arquitetura no YouTube, fica desesperado pra fazer reforma em casa, pandemia. Compra tudo na Leroy Merlin e vai fazer. Mas eu gostei desse incômodo que essa casa descascada inteira me trouxe. Porque eu fui fazendo piada, dando risada da situação, mas assim, eu fico imaginando se eu estivesse nessa situação, alguém te dá uma casa pra você morar, você não faz isso a não ser que você tenha um grande motivo pra fazer aquilo. A falta de cerimônia dele pra descascar a casa inteira e pra bater, pra ver o que tá atrás daquela parede, é uma gana pra tentar explorar aquele sentimento e
não, sendo
ou
que
se
ele tinha acabado
dele.
De chegar e botar as mãos, né, naquela casa toda desmoronando, como se fosse, né, tem aquela cena que ele entra no quarto e como se emociona, né, começa a chorar. Ele finalmente
a caixa de pizza cheia de barata.
E vocês acabaram de explicar o porquê o filme chama His House.
Que não é a casa,
como
não
assim?
É deles.
Porque, não, porque é dele, é ele que luta pela casa. Ela não tava nem aí pra ficar ali. Ela, inclusive, queria voltar, entendeu? Mas é ele que luta o tempo todo. É ele que não abre mão da casa.
Na verdade.
Você está correta, Dona Soraya.
Todo
realmente.
Mundo
assim. Eu gosto muito de como. Até poderia ter falado isso antes na sessão fora dos spoilers. Que essa relação que eles têm, né? Como os refugiados. E acho que o filme me ganha aí nessas nuances aí, né? Porque tem ele querendo se adaptar ao local, né? E parecer cada vez mais como um cidadão dali, de Londres, né? Ele vai na loja e quer comprar as mesmas roupas e tal. E tem ela ainda pegada e querendo voltar, né? E ao mesmo tempo, na hora que ela fala assim, aqui quer voltar, uma reação inicial minha, com aquela casa assombrada... Eu falo, isso, volta, foge daí, né? Mas a outra pensa, puta, ela passou por tudo isso pra voltar pra aquele... Pro terror lá no Sudão, né? Onde as pessoas estão morrendo e tal. Então você fica...
Eu acho muito... Exato, eu acho muito ambíguo. Porque quando ela explana a ideia inicial de que eles estariam sendo atormentados por espíritos ali, que ela conta a história do bruxo, que ela já ouviu, que pega, o cara que rouba de uma aldeia. Onde é que ele vai, esses espíritos o seguem. Então, a história que ela conta pra ele, explicando por que eles estão vendo, espíritos estão sendo atormentados, já não explica a vontade dela querer voltar, né? É uma coisa cultural mesmo ela querer voltar. Ela quer voltar pras raízes dela, pra cultura dela, pro costume dela. Porque ela sabe que esses espíritos vão segui-los onde quer que eles vão.
É, e por que que isso acontece, né? Que é a grande revelação do filme, que é a questão da menina lá, que era pra ser filha deles, e eu realmente fui pego... Com as calças curtas aí, como diria o ditado. Porque eu em nenhum momento tava esperando por aquilo. E quando aquilo é revelado, eu falo... Caralho, meu irmão.
Também
do céu,
não.
Né? Porque vocês estão ali, a família feliz, que ia ser feliz, né? Conseguiram chegar. E é isso, quando eles chegam lá... Você quer torcer pra que, meu, vamos se adaptar, vamos viver essa vida nova e tal. E depois que tem essa revelação, você passa disso pra... Caralho, que filha da putagem, né? Mas ao mesmo tempo você... E é por isso que eu falo que o final é em aberto. Porque o filme não te faz... Ao mesmo tempo que eles fizeram aquela filha da putagem lá, roubaram a menina pra poder entrar no ônibus, ao mesmo tempo eles eram vítimas também de tudo aquilo, né?
Eu acho engraçado que não teve uma pessoa no ônibus pra falar, gente, essa criança tá berrando, mamãe! Claramente não vai se casar, essa criança.
Só olharam torto, né? Mas ali é
pode
uma
ser
situação
também uma...
extrema. Quem
isso.
mais não pode estar tá fazendo o mesmo? Isso. Quem mais isso, não faria isso. o mesmo, né? E querendo ou não, é tirar uma criança daquele lugar. Tem várias coisas.
Não,
né?
E você tá ali no ônibus, você quer só ir embora, né? Você não quer fazer nada que você vá correr o risco de também ser jogado fora.
Pô, tem
né?
cara que chega com uma treinadora
e
matar todo mundo.
Tem
né?
um ponto ali sobre o feminino que eu achei. Eu me surpreendi. Nossa, não tava esperando isso. Quando a Rial, ela tem aquele momento alucinação ali, que ela volta pro lugar de onde ela veio e ela confessa o que acontece ali. Não é que ela confessa, ela não fala, ih, gente, peguei a menina, hein? Ela não fala assim, mas fica... Ficar posto no olhar entre as mulheres que aquilo que aconteceu não era bom de ter acontecido. Mas uma cumplicidade entre elas ali de que ela cuidaria daquela criança, de que ela se arrependia daquilo, de que aquilo é uma maneira de lidar com o terror, né? Com o terror de verdade, com o terror que as pessoas vivem que não tem a ver com assombração, enfim. E até o tanto que ela lida bem com a menina correndo ali dentro da casa e ela quer se comunicar com a menina enquanto o cara tá tipo, você tá doida?
Isso, porque no
olha
fundo,
isso que a gente trouxe pra nossa vida, você tá doida?
Ela entende, né, e eu acho que talvez eu também entendi dessa forma, eles estão sendo punidos por aquilo, certo?
Sim.
É a culpa, né?
Ele entende como uma punição da qual ele tem que fugir, porque... Ele acha que não merece isso e também a ideia de ter uma criança espírito te assombrando não parece das mais agradáveis. Mas ela entende, ela abraça isso, né? Ela não acha gostoso, ninguém ali tá feliz, mas ela abraça isso de uma maneira muito mais interessante que no meio do filme eu comecei a pensar, tipo, puta, tem coisa aí, não é só amor de mãe, né? Era muito forte o que ela sentia quando ela falava do bruxo, do feiticeiro, e aí as pessoas... Aquela hora que tem várias pessoas em volta dele, apaga a luz, acende a luz... Porra, aquilo é muito, muito, muito legal. E eu fiquei,
adoro,
tipo... né? Você fica no sofá fazendo... Mas tudo sem ser o terror pelo terror. É isso que eu achei bom também. Não é o terror pelo terror. Não é só pra você tomar susto durante 2 horas e aí fazer outra coisa. Na real, você passa do medo, você entra e aprofunda e você fica pensando que aqueles seres, que aquelas entidades e tudo aquilo que se manifesta naquela casa tem a ver com uma outra história quando você se deixa aprofundar no que, na atuação deles, no jeito que eles conversam entre si. Eles são um casal super entrosado que começam a pensar muito diferente num ponto em que um passa meio que não confia muito mais no outro. Por isso que eu achei esse roteiro legal. É muito foda quando ele me pega muito pela mão e fala, cara, você vai afundar nisso aqui e se você deixar vai ser muito legal. Eu acho que é por isso que eu gostei também, que é um terror muito... Se você conseguir passar a portinhola do terror de Casa Mal Assombrada, você vai chegar num lugar muito, muito bom.
Ele é extremamente psicológico, tanto que até o final, quando... Você vê que eles se adaptam, né? Eles resolvem não ir embora, eles resolvem se adaptar, seguir os conformes, as regras e conviver com os fantasmas tudo. É uma puta analogia do que você faz com a sua própria vida. Você não se livra dos seus fantasmas, você aprende a conviver com eles. Eles vão ter essa culpa do que eles fizeram para fugir do Sudão. Eles vão ter as imagens de atravessar o Mediterrâneo, as pessoas que morreram afogadas, para sempre. Eles nunca vão se livrar disso. Sim. E ali mostra exatamente isso. A gente só resolveu se adequar e viver com os nossos fantasmas.
Ela resolveu se adequar. Ele lutou contra o quanto ele pôde.
Ele lutou
eu
contra.
Não quero,
por isso
não
que
quero.
No começo, inclusive, eu fiquei muito pensando, mas será que esse cara tá atormentado mesmo assim, espiritualmente falando? Ou ele tá vendo coisa, todo o psicológico dele de trauma? Porque ele começa a ver, aí ela também só vê a criança, né? Ele é atormentado pelo... Por aqueles sonhos, né? Sempre acontece em sonho dele acordar, né? De
isso,
ver o
navio
e tudo mais. E ela é a criança, então são meio que os traumas de cada um.
A fotografia daquele sonho na água.
Sim.
Porra, eu achei lindo, lindo. Eu tive vontade de pausar e fazer print screen pra usar de tela, de fundo, sabe? Achei lindo, muito lindo.
Bia, vamos conversar sobre umas telas melhores.
O que é?
Coisas mais suaves.
Eu só queria comentar dizendo que, primeiro, é legal demais o Javier Botet, né, que é o grande monstro no fim das contas. É um cara que já fez It, histórias assustadoras pra crianças ali. Ele faz,
Não, amiga, histórias de Ninar pra garotos rebeldes.
Histórias assustadoras pra contar no escuro, que é o nome do filme, né? Ele é o cara, ele é o Monster Man, né? É o cara que realmente vira esses caras. E é legal que o bicho é, assim, é maneiro aquele bicho lá, o mago, assim, como é introduzido.
É um bom bicho, né?
É. E só pra dizer, né, quando eu falo que eu não gosto muito da maneira como o filme despiroca, né, eu gosto mais do filme quando ele é filme de casa mal-assombrada do que exatamente essa coisa surrealista, aquela coisa de mostrar os caras no Sudão. A forma como ele despiroca pra essa coisa meio onírica, né, meio estética de pesadelo, eu não acho tão legal quanto todas as cenas lá dentro da casa, né, todas as crianças que vivem nas paredes, toda essa cena do apaga-luz, acende-luz, que emula a experiência do refugiado dentro do barco ali, né. Então, eu gosto do filme quando ele faz isso, assim, na forma como ele despiroca, como ele vai conectando, como ele revela isso, nem tanto, assim, mas é sempre isso, você sempre tá sempre se emergindo ali, você sempre tá sempre nessa aclimatação aí que é interessante, sabe, nessas indas e vindas e da casa, que é muito tenso. E no fim, claro, né, como ele conduz isso pra fora também, né, na relação com os agentes lá da manutenção, como eles são ressentidos do fato de eles terem uma casa que é maior que o apartamento deles, né.
Nossa, isso é muito legal também, a galera lá, todo mundo, zero vontade de fazer nada. Todo mundo é da cor da parede. Todo mundo é tipo, cara, o cara quebra o copo de suco de laranja na mão dele, de estresse puro, estafa, cansaço, tá doido, tá assombrado. E todo mundo fica então vamos lá na casa então.
Aí é foda, eles dão um motivo legal, né? Os caras perderam o emprego e foram parar nesse outro trabalho porque é o que tinha, sabe? Então
eu trabalhei num banco também,
Eles tinham um trabalho bom, eles tinham uma carreira e tudo aquilo é destruído por questões sociopolíticas aí do Reino Unido, né? Então, é legal, sabe? Como é dentro dessas relações, sabe, que o filme vai me ganhando, né? Essa forma de como ele vai se ampliando naquele escopo, né? Como também não é a casa, né? A cena que ela se perde nos corredores, encontra aqueles três meninos no pátio, os três tiram sarro do sotaque dela, sabe? Essas coisas são...
Manda ela voltar, né?
Xenofobia pura ali.
Esses detalhes são bem legais, sabe? Eu gosto disso no filme, assim. Então... rende o filme pra mim, rende.
Eu gosto, tá, da estética onírica. Eu queria só dizer que é uma coisa que eu falo semana sim, a outra também, na minha terapia. A gente é muito fã de sonho. Carl Jung, um beijo.
Muito bem, notinhas? Quantas estrelinhas aí, Bia Fiorotto?
Eu dou 4 estrelas.
4, e você, Soraya?
4,5.
Olha, subindo.
Pesadão.
Eu vou dar 3,5 estrelinhas.
É, começou.
Uma ótima nota.
Aí o Pedro vai dar uma. Por quê? Por causa dos sonhos.
Eu vou dar 3 estrelas, porque... De novo, eu acho que o filme, ele é um filme pequeno, mas ele tem suas questõezinhas, assim, que eu acho bem legais. É isso.
Você só justificou por uma nota maior do que essa, eu só queria dizer isso pra você.
Então ficou a média 3,75, certo?
Então, 3.
Arredondo,
é 4,
aí,
né?
Pra passar de ano?
4.
Bota um 4 aí.
Arredondou é 4, né?
Muito 4 estrelinhas. Para ele. O lobby funcionou, aparentemente, né?
4 meses.
O lobby funcionou. Vamos lá, então, rapidamente, pro momento pós-créditos aqui, Pedro Estraza.
Bora, pós-créditos! Ó, apesar do His House ter ficado no 10ª posição, é bom lembrar que tem outras coisas entrando no catálogo da Netflix que vão lá pra cima, que ocupam as primeiras posições, né? Incluindo aí o filme do Bob Esponja aí, que quase virou pau do cinemático, né, Carlos Merigo?
Bob Esponja e o quê? Qual que é o nome?
Bob Esponja, O Incrível Resgate.
O Incrível Resgate, isso aí. Também estreia da Netflix, né, agora no dia 5 de novembro.
Que foi da compra da Paramount, inclusive. Foi mais um desses filmes que a Paramount vendeu aí pra pagar as contas enquanto a pandemia não acaba, né?
Olha, eu assisti o Bob Esponja com a criançada, era pra ser até pauta aqui do cinemático, mas acabou caindo. Porque assim, bem fraquinho, né? Eu acho que o Steven Hillenburg, né? É assim que se pronuncia o nome dele. Que morreu em 2018, que é o criador do Bob Esponja, merecia um filme melhor aí como encerramento dessa trilogia, digamos assim. Inclusive, se comparar com a primeira animação do Bob Esponja nos cinemas, né, que foi dirigida por ele próprio, é bem superior, né? Tem ali, assim, eu acho que o grande mérito desse Bob Esponja é a animação em si, né? Onde eles conseguiram converter o 2D pro 3D de uma maneira incrível, né? Porque... É ao mesmo tempo que é um 3D, exato, né? Fala aí mais sobre isso, Pedro.
Não, é porque a animação do Bob Esponja é aquela coisa meio hiperalucinada, né? Que a gente tá habituado, né? O personagem é meio... É uma coisa muito do cartoon 2D, né? Você tem todo o comando do desenho ali. E no tridimensional, você nem sempre consegue atingir esse efeito, né? E eu acho que esse terceiro Bob Esponja, ele consegue traduzir isso muito bem. Eu vi muita gente falando mal, falando que não faz muito sentido, que perde um pouco da força, mas eu ri de algumas piadas, cara, legal, assim, muito cara, na sinceridade.
Machuca o quê? A lore do Bob Esponja?
A lore, não, assim, eu acho, ali.
Cara, eu achei fraco no sentido de que não tem nem de perto ali a genialidade das primeiras temporadas, sabe, do Bob Esponja. Tem uma piadinha ou outra. Nem as crianças deram risada, sabe? Tem uma história,
nossa,
completamente...
Que tristeza.
Não, assim, Bob Esponja é bobo, mas ele não subestima a inteligência do seu público. Esse Bob Esponja, ele subestima a inteligência do seu público, sabe? Ele chama a gente de idiota o tempo todo. O final do filme é uma sequência de flashbacks, sabe? É meio ruim.
É isso aí. Então, acho que não é horrível. Dá pra assistir com a criançada, eles vão se divertir. Mas aquilo lá que ele tinha, como eu falei, o primeiro o Bob Esponja, o filme, né? Que é o filme de 2004. E as temporadas, né? As primeiras temporadas do desenho, que são brilhantes. Tem ali... criança vai dar risada, vai se divertir, mas você adulto vai ainda mais com o nonsense ali. Eu acho que esse filme não tem nem...
Criança do Bobo é. Serei cascudo!
O que mais, Pedro Estraza?
Além disso, notícia da semana rapidinho. Duas notícias só. A primeira, menos importante, é que o Jeff Nichols vai assumir o Lugar Silencioso 3, o que é uma notícia chocante se considerar que Jeff Nichols... É o diretor do Loving, diretor do Take Shelter, né? Diretor no meio independente, sabe? Nunca parecia que ele ia assumir um projeto de estúdio, mas pelo visto a grana acabou e o cara tá precisando de emprego, então vai ser isso. Ele vai dirigir uma história que é escrita pelo John Krasinski direto, né? Que foi o cara que dirigiu os dois primeiros filmes e é mais conhecido como o Jim do The Office, né? Meio chocante, eu fiquei meio atordoado com essa notícia. Mas eu acho que a principal notícia da semana...
Fiquei meio atordoada com o Pedro mal em casa, né?
Eu adoro os comentários do Pedro.
O Pedro
a mãe
fica
dele
mal
entrando,
com,
filho...
com cada coisa que você não faz ideia. Quer
filho,
dizer, vocês
tá
fazem,
tudo bem,
sim.
Filho? Você tá mal assim, ele, puta, mãe, não tô bem. Eu tô muito atordoada,
fiquei
cara.
Fiquei mal mesmo, fiquei triste, coitado.
Fica
eu
ansioso com umas coisas, né?
Nossa, não fala comigo,
porque
não.
Porque o cara vai ganhar milhões. Nossa, muito
nossa,
atordoado.
Na moral, não fala comigo não, que eu não tô bem. Eu não quero ser grosso com ninguém, entendeu?
Além disso, né, eu acho que vale dizer que a principal notícia da semana foi o Johnny Depp demitidíssimo de Animais Fantásticos.
Vai com Deus, meu chapa!
Cara, para zero pessoas.
Voa, cara!
Eu acho que a única surpresa demorou 4 anos pra Warner se tocar que tinha feito bosta, exato, né? Eu acho que foi na mesma semana que ele perdeu o processo de difamação que ele movia contra o The Sun por chamar ele de batedor de mulher, né? Sendo que o juiz falou no veredito, falou assim, cara, as afirmações de Sans são substancialmente verdadeiras, então foi aí que ligou.
Mas você
é,
então
bosta.
Assim, porra, cara. Nossa, não tem pessoa que eu mais detesto. Eu assisti o Crimes de...
Grindelwald.
É Greenwald.
É Grindelwald, eu chamo de Grindelwald porque tá. Grindelwald é muito tosco, né?
É Greenwald, né? Então eu assisti esse filme na época numa cabine que eu tava trabalhando no Judão na época pra fazer a resenha. Eu assisti com um horror, assim, porque você olha pra esse cara na tela e ele fica... E ainda cortaram bastante dele, assim, no filme. Tinha menos do que eu imagino que tinha antes, tal. Tinha muito ele de costas também. Que era um pouco patético. Mas é assim, cara, você só tá lá porque agora é uma comodidade. Não é uma grande perda. Você não vai falar, não, porra. Mas o Johnny Depp, um puta ator nesse filme. É uma pena que ele seja mesmo aí não. Um grande batedor de mulher. Não, não é nada. A gente não tá perdendo nada. A gente só tá perdendo um cara que é super caricato, querendo ter uma carinha meio, ah, eu me inspirei no David Bowie. Ah, meu filho vai dormir, sabe? Que coisa mais chata. O Bowie não merece isso. Ninguém merece
Tinha
o
Colin Farrell no primeiro filme, sabe? Isso que dói. Tinha o Colin Farrell ali,
gente,
perfeito.
Nossa,
e
todo
aí...
mundo chato nessa... Desculpa, viu, Potterheads, mas é que eu gosto muito dos filmes e dos livros. Já fui mais fã, mas hoje eu só gosto normal. Mas, porra, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, nossa, cara, que lambança que eles fizeram.
E eu gosto de pensar assim, né? Eu acho que o Johnny Depp foi meio que o começo da derrocada da franquia aí, né? Nessa moral que eles tinham no mercado, né? Porque, pô, eu acho que foi um puta baque, né? Pra galera ver que a J.K. Rowling defendendo o Johnny Depp, falando que ele merecia uma segunda chance.
Além da própria J.K. Rowling, né?
Além da própria J.K. Rowling, né?
Essa gosta de trabalhar contra ela mesmo.
É, impressionante.
Uma grande fã do cancelamento, né? É quase um fetiche.
Vale dizer, o filme tá começando agora a filmar, então vai ter que rolar um recast aí no meio do filme, a gente nem sabe como vai ser isso. O filme foi arremessado pra 2022 agora, eu acho que vai estrear uma semana depois do Capitão Marvel 2, pra você ver o nível de confiança da Warner nesse filme, né? Eles estão querendo esconder o filme antes de começar a bancar o projeto.
Não, tá. Nossa, que rapidinho.
Meio Novos Mutantes já, o esquema, né?
Vídeo direto, imagina, que é isso.
Ah, coloca na HBO Max, vamos alimentar esse streaming aí de alguma coisa. Enfim, cara, eu realmente fico aturdido com a demora da Warner pra reconhecer essa merda aí, porque puta que pariu, demorou dois filmes e um puta hit na bilheteria pra perceber.
Ah, mas devia ser um contrato super cheio de detalhes.
Não é demora, Pedro. É multa contratual que chama.
É multa, é advogado. É, deve ter respostinha mal educada no Messenger, sabe? Deve ser tudo cheio dessas coisas. Adoraria saber, inclusive. Se você sabe, manda pra mim. Eu gostaria de saber.
Muito bem. Então é isso, gente. Ficamos por aqui?
É isso.
Bom, então o Cinemático de hoje fica por aqui. Esse é só o primeiro episódio da semana. Na quinta-feira tem mais. Vamos falar sobre O Gambito da Rainha, né? Minissérie da Netflix. Quinta-feira no seu feed aí, tá? Do Cinemático, fique de olho. E se você quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail no cinematico@b9.com.br ou marca nós nas redes sociais. Quem é você nas redes sociais, Bia Fiorotto?
Eu sou @FiorottoBeatriz. Fiorotto é com dois T's de tatu.
Só procurar aí que vai ser a primeira a aparecer, né? Você é influencer.
Influencer.
Ah, eu gosto de pensar em mim como uma grande influenciadora brasileira, mas nem todo mundo pensa igual. Então, escreve Fiorotto Beatriz, talvez seja mais fácil.
Campanha de convencimento do mundo pra perceber o potencial de influência de Beatriz Fiorotto.
É importante, né? Na minha cabeça e na cabeça da minha mãe, eu já sou. Que é o
e na de todos nós, Bia. Então,
viu,
já tá ótimo.
Viu? Isso. Se a Soraya acha, não tem mais ninguém que acha nada.
E você, Soraya? Divulga a Robin aí.
Eu sou @soalves.
Muito bem. E você, Pedro Estrada?
É, sou Pedro S. Azevedo, assim como eu sou no Letterboxd, que tem encontro cinemático no Letterboxd. Siga lá, porque a gente tá atualizando, tentando atualizar no dia da publicação. Eu percebi hoje, na data dessa gravação, que eu não tinha colocado do Antebello, então foi completamente...
Nossa, e aí você ficou super transtornado, né? Aí você ficou mal.
Fiquei mal, fiquei puto, esqueci, tá foda.
Muito bem, é isso. Tá, eu sou o Semerigo e o Cinemático é o Cinemático. Aí procura twitter.com/cinemáticopod.
Ou segue o @brains9 também.
Brains9, Cinemático no Letterboxd. Procura nós, tá bom? Valeu, gente.
Só vem.
Beijo, gente.
Galera.
Tchau.
Tchau.
Tchau.